Aleluia. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Amém, glória a Deus. É uma alegria para mim também poder estar aqui junto com você para compartilhar uma palavra de Deus ao seu coração. Sabe, irmãos, eu toda vez que nós somos convidados a pregar em algum lugar, gera um frio no coração, na barriga, em tudo quanto é lugar. Mas eu entendo de Deus também que Deus tem uma palavra para falar comigo, com você essa noite. Você crê que Deus te trouxe aqui porque Ele tem um recado para você? Você crê nisso? Amém? Eu tenho essa clareza no meu coração. Abre a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 24. Eu quero compartilhar um texto com você. Gênesis, capítulo 24. É um texto bem conhecido da palavra de Deus, mas há algum tempo Deus tem falado comigo sobre esse texto, queridos. Há algumas coisas que me ensinaram demais. Há um tempo atrás Deus usou essa história de Gênesis 24 para trazer uma clareza no meu coração. E eu entendi de Deus que eu precisava compartilhar essa palavra hoje com você. É uma palavra simples, mas que para mim foi muito profunda. Eu espero que para você seja mais profunda ainda. A palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 24, diz assim: Abraão já era velho e de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Disse ele ao servo mais velho de sua casa, que era responsável por tudo quanto tinha: põe a mão debaixo da minha coxa, e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaque. O servo lhe perguntou: e se a mulher não quiser vir comigo a esta terra, devo então levar o teu filho de volta à terra onde vieste? Versículo 6. Cuidado, disse Abraão, não deixe o meu filho voltar para lá. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa do meu pai e da minha terra natal, e que me prometeu sob juramento a minha descendência daria essa terra, enviará o seu anjo diante de você, preste atenção nisso, enviará o seu anjo diante de você, para que de lá traga uma mulher para o meu filho. Se a mulher não quiser vir, você estará livre do juramento, mas não leve o meu filho de volta para lá. Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, o seu senhor, e jurou cumprir aquela palavra. Feche os teus olhos. Deus, muito obrigado. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Palavra essa, Deus, que nunca volta vazia. Ó Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, a tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor é quem nos convence. Pai, que o Senhor possa nos convencer, ó Deus, da sua palavra essa noite. Pai, nós queremos ouvir a sua voz. Pai, nós queremos, ó Deus, ter clareza da sua palavra essa noite. Pai, que ninguém dos teus filhos e filhas, ó Deus, saia deste lugar, saia deste ambiente, ó Deus, da mesma maneira que entrou. Pai, mas que nós possamos sair daqui levando uma palavra e um recado do Senhor. Ó Pai, esta é a minha oração. E eu faço isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gosto desse texto, eu tenho certeza que você conhece esse texto também. É a história onde Abraão manda o seu servo chamado Eliezer buscar então uma esposa para o seu filho Isaque. Eu tenho certeza que você conhece essa história. Irmãos, é uma história muito simples, mas como Deus falou comigo através dessa história, como Deus ministrou meu coração através dessa história. E eu quero que você entenda um pouco dessa história. Se você não conhece essa história no todo, eu queria pedir para você depois ler esse capítulo todo, porque eu vou pular alguns versículos aqui, mas eu gostaria que você lesse ele todo, para você entender essa história. Hoje, queridos, eu quero falar algo para você. Hoje, nessa história, eu quero que você que se coloque como um homem chamado Eliezer, um servo. Irmãos, quando eu olho para essa história, eu aprendo com esse homem, com esse servo. Quando eu olho para ele, eu vejo que há muitas coisas na vida desse homem que parecem com a minha vida e talvez pareça com a sua também. Eu olho para ele, eu vejo que ele tinha uma missão e nós também temos uma missão. Irmãos, todos nós temos uma missão. Você foi gerado por Deus para uma missão, para algo. Deus, quando formou você, quando criou você, quando ele projetou você, que falou assim, eu vou fazer. Tinha algo atrás disso. Todos nós temos uma missão nesta terra. O que nós precisamos saber, queridos, é qual é a minha missão nesta terra. Muitas vezes nós nos perdemos quando criança. Ah, é muito normal você falar com uma criança e ele falar assim, se você perguntar para uma criança o que você quer ser quando você crescer. Normalmente o menino vai falar assim, eu quero ser um jogador de futebol. Normalmente, não são todos. Mas na minha época era assim, eu quero ser um jogador de futebol. Ah, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo outro. Irmãos, todos nós queremos. Né? Você pergunta para uma menina, o que, que você quer ser? Ah, eu quero ser uma modelo, uma bailarina, alguma coisa. Sabe, irmãos, durante muito, muito tempo da minha vida eu entendi isso. Que às vezes nós temos uma missão, mas por não entender a missão que Deus tem para nós, nós vamos se perdendo no caminho, no propósito que Deus tem para nós. Existe uma missão para você, essa noite está neste lugar. E eu creio, irmãos, que Deus vai falar ao seu coração profundamente. Todos nós aqui temos um chamado de Deus, todos nós. Todos nós temos um chamado de Deus, talvez um chamado diferente do outro. Quando você olha para a Bíblia, por exemplo, você vai ver quando Deus chama Jeremias. É um chamado muito simples. Jeremias, o chamado dele é assim, e veio a palavra do Senhor a mim. É simples. Esse foi o chamado de Jeremias. O chamado de Neemias, ele é chamado para reconstruir algo, um muro. É o chamado de Neemias. Nem todo mundo, irmãos, teve um chamado igual o chamado de Ezequiel. Lembra do chamado de Ezequiel? A Bíblia fala que quando Deus o chama, o céu se abre, irmãos. E a Bíblia fala que ele viu a glória de Deus, o céu se abriu. Mas o que eu acho interessante, irmãos, é que todos nós temos um chamado. E se nós temos um chamado, nós temos também uma missão. Eu olho para essa história e vejo esse cara chamado Eliezer. A Bíblia fala assim, irmãos, que ele tem uma missão. Talvez, e é o que eu quero acreditar, a maior missão da vida de Eliezer está aqui nesse texto, no capítulo 24. A maior missão da vida dele. A Bíblia fala assim, irmãos, que Eliezer, ele era o mordomo. Em algumas traduções, a Bíblia fala assim que ele era o escravo. Mordomo e escravo, a mesma coisa. E mordomo e escravo, irmãos, é a mesma palavra também para servo. Servo. Eu gosto disso. Porque a Bíblia fala assim que um dia, diante de Deus, nós seremos conhecidos como servo. Servo, irmãos, então... A palavra mordomo, escravo e servo, aqui é a mesma coisa. Esse servo, ele tem uma missão. A Bíblia fala assim que esse homem, ele recebe uma missão do seu senhor Abraão. E a Bíblia fala assim, no texto que nós lemos, que Abraão fala assim, olha, Eliezer, eu quero te dar uma missão. E a missão é que você vá até aquela terra, na minha parentela, e procure para o meu filho uma esposa. E ele fala assim, mas você precisa fazer uma aliança comigo. Você precisa fazer um juramento comigo. E aí então ele fala assim, coloque a mão debaixo da minha coxa. Ele coloca a mão debaixo da coxa. E aí então ele faz aquilo. Ele faz aquela aliança com o seu servo, com o seu senhor Abraão. Irmãos, colocar a mão debaixo da coxa tinha um significado muito grande. Era uma aliança que Eliezer estava fazendo com o seu senhor Abraão, de continuidade de geração. Quando Eliezer decide colocar a mão debaixo da coxa de Abraão, o que ele está falando é o seguinte, eu me comprometo que a tua geração não vai parar em você. Eu me comprometo que eu vou dar continuidade. Então eu vou atrás da esposa de Isaac. Eu vou atrás. Eu coloco a mão aí. Eu estou me comprometendo com você que não vai parar em você. Eu vou buscar a esposa para o seu filho, eu vou buscar, ele está fazendo, irmãos, um compromisso com Abraão, eu vou dar continuidade a essa geração, eu acho legal isso, irmão, sabe por quê? Porque isso é o que nós precisamos fazer, nós precisamos assumir esse compromisso com o nosso Senhor, nós precisamos fazer e assumir um compromisso, irmãos, com o nosso Senhor assim, de dar continuidade àquilo que Deus colocou para mim e para você fazermos. Nós precisamos dar continuidade naquilo que Deus colocou para nós. Qual é a sua missão? Eliezer, irmãos, ele está diante de uma missão. Ele é um servo como eu e você. Ele recebe uma missão como eu e você. Talvez a maior missão de Eliezer, a nossa maior missão. A nossa maior missão, eu gostei porque não tinha combinado, mas eu tenho percebido que vocês estão falando muito sobre amor aqui. A nossa missão, irmãos, é levar o amor de Jesus para as pessoas. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão, porque Jesus veio fazer isso. Ele falou para nós fazermos isso. Essa é a nossa missão. Ele recebe essa missão. Eu e você, nós recebemos essa missão. Agora nós precisamos, irmãos, aprender com Eliezer o que fazer e como fazer na hora dessa missão. A Bíblia fala assim, irmãos, no versículo 10. A Bíblia fala assim no versículo 10, o texto nós não lemos. Mas a Bíblia fala assim: o servo saiu com 10 camelos do seu senhor, levando também o que o seu senhor tinha de melhor, partiu para Mesopotâmia. Preste atenção. A Bíblia fala assim, irmãos, que Eliezer, ele tem uma missão. E a Bíblia fala assim que ele pega as coisas que o seu senhor tinha de melhor. E ele leva nas mãos. Ele leva nas mãos. A Bíblia, nesse texto, fala que ele levou camelos. A Bíblia, nesse texto, fala que ele levou dos melhores do rebanho que o Abraão tinha, ele levou. Mas se você continuar lendo o texto, você vai ver que ele levou joias. A Bíblia fala que ele levou prata. A Bíblia fala que ele leva ouro. Ele levou o melhor que o seu senhor tinha. E sabe o que eu aprendo, irmãos? Olhando para esse texto, e no meio de uma missão, é que nós temos, sempre nós vamos ter, algo de valor nas nossas mãos. Sempre. Sempre Deus vai colocar, irmãos, algo de valor nas nossas mãos. Preste atenção, o que, que Deus tem colocado de valor na sua mão? O que, que Deus tem colocado de valor na sua mão? Sabe, queridos, muitas vezes, pelo que as pessoas, elas usam na mão, você sabe o que ela faz. Por exemplo, se você olhar para o mecânico e você vai ver ele lá, com aquelas chaves todas, você vai falar assim, ó, ali está o mecânico. Você vê o médico com aquele negócio lá de, esqueci o nome, de escutar o coração. Você vai falar assim, ali é o médico. Normalmente, irmãos, o que nós, quando nós olhamos o que as pessoas têm nas mãos, nós vamos falar assim, olha, é aquilo ali que aquela pessoa faz. O músico, quando você olha ele com um violão, por exemplo, você fala assim, ali. Irmãos, quando você olha uma pessoa aqui nessa igreja, com uma bolsinha de selo, o que, que você pensa? É um líder de selo. É um líder de selo. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes, aquilo que nós carregamos nas mãos, mostra quem nós somos. E aquilo que nós temos nas mãos, muitas vezes, é o que nós vamos usar. A Bíblia fala assim, irmãos, que um dia, Saul usou o que tinha na mão, que era uma lança. A Bíblia fala que um dia, Pedro usou o que tinha na mão, que era uma espada para cortar a orelha de mal. Muitas vezes nós vamos usar aquilo que nós temos nas mãos. A Bíblia fala assim, irmãos, que um dia, Sansão, o que ele achou foi uma queixada de jumento. E é o que ele tinha nas mãos. E com aquela queixada de jumento, a Bíblia fala assim que ele matou 1000 homens. A Bíblia fala assim que um dia, o que Davi achou na mão, sabe o que foi? Pedra. E com uma pedra, a Bíblia fala assim que ele derrubou um gigante. O que, que você tem na mão? O que, que você tem na mão, irmãos? A Bíblia fala assim, irmãos, que nós vamos usar aquilo que nós temos nas mãos. Por que, que eu estou falando isso? Porque Deus tem colocado, irmãos, coisas boas nas suas mãos, coisas de valor. E Ele espera que eu e você usamos isso para que a missão dEle aconteça nessa terra. Sabe, queridos, eu já escutei tantas histórias. Nós temos assim lá no Rio Bonito, uma mulher que tem uma habilidade para cozinhar, fazer massa, pão, e ela faz aquilo, irmãos, e abençoa algumas pessoas. Ela usou aquela habilidade para trazer, para falar do amor de Jesus para as pessoas. Eu conheci um cara, há um tempo atrás, que ele era um ótimo mecânico. Ele usou aquela habilidade que Deus colocou na mão dele para dar curso de graça para o povo. Ele tem usado aquilo que Deus colocou na mão dele. A Bíblia fala assim, irmãos, que Eliezer, ele vai indo com algo de valor na mão. A Bíblia fala que ele está com joia. E a Bíblia fala assim, que em determinado momento ele encontra, você pode ler essa história depois. A Bíblia fala assim que ele vai, ele está levando algo de valor, ele chega diante de um poço. E aí então ele ora ao Senhor, depois você pode ler. A Bíblia fala assim que Deus dá resposta para ele. E ele está levando joias, prata. E a Bíblia fala assim então que ele oferece para Rebeca, a futura esposa de Isaac. Sabe, irmãos, a Bíblia fala assim, num texto, lá na frente, no versículo 47, você não precisa abrir, mas a Bíblia fala assim que ele coloca aquela joia sobre Rebeca. E é legal você perceber isso, porque um dia eu escutei uma pessoa falando isso, que quando as mulheres usavam aquelas joias, aquela argola, a Bíblia fala que ela está com uma argola no nariz, uma joia no nariz. A Bíblia fala assim que quando eles colocam lá, aquilo significava que aquela mulher estava comprometida com alguém. Eu acho interessante isso, irmãos, porque nada é por acaso que a Bíblia fala. Quando Eliezer vai fazer isso, irmãos, ele está separando a esposa para o seu servo. E a Bíblia fala assim que ele coloca essa argola no nariz, ela está separada. Deus coloca, irmãos, coisas valiosas nas nossas mãos, para que nós usamos isso, para que nós façamos a missão dele. Sabe, queridos, Deus tem colocado coisas valiosas na minha e na sua mão. E Ele espera que eu e você façamos a missão dEle nessa terra. A Bíblia fala assim, irmãos, que um dia Deus colocou isso. Algo valioso na mão dEle. E Ele cumpre a missão. O grande problema é que muitos de nós temos invertido os valores de coisas valiosas. Um dia, irmãos, Jesus chamou Judas para cuidar do dinheiro. E ele inverteu aquilo que era valioso. E ele entrega a Jesus por aquilo que ele acha que é valioso. Ele entrega a Jesus, irmãos, por causa do ouro e da prata. Então nós precisamos entender também o que é valioso para nós, o que é valioso para ele. Jesus, irmãos, sempre vai colocar coisas valiosas nas nossas mãos, para que nós juntos façamos a missão dele. A Bíblia fala assim no versículo 12. A Bíblia fala assim que esse servo, ele recebe essa missão. Ele recebe essa missão, irmãos, e no versículo 12, a Bíblia fala assim, então orou, Senhor Deus do meu Senhor Abraão, dai-me nesse dia bom êxito e seja bondoso com o meu Senhor Abraão. Sabe o que eu aprendo nesse texto, nesse versículo? É que se todos nós temos uma missão, nós não vamos conseguir ter bom êxito na missão, se nós não orarmos. A Bíblia fala assim que Eliezer, ele para no versículo 12. A Bíblia fala que ele parou para orar. E ele não ora para ele. Prestou atenção no versículo 12? A Bíblia fala que ele ora para que Deus dê bom êxito ao seu Senhor Abraão. Sabe, irmãos, nós não podemos fazer nada sem oração. Nós não podemos fazer nada sem a oração. A Bíblia fala que esse homem, ele tem uma missão dada pelo seu Senhor. Mas ele não é louco de fazer nada sem oração. Preste atenção no que eu vou falar para você. Você nunca será bem-sucedido fazendo a missão que Deus te deu no seu braço forte, se você não aprender a orar. Se você não aprender, irmãos, a se prostrar diante dele. A Bíblia fala assim que ele ora para que Deus abençoe o seu Senhor Abraão. Eliezer, irmãos, ele é um intercessor. Agora, nós precisamos aprender, para que a missão aconteça, nós precisamos aprender a orar. Você vai ver que um dia Jesus chega diante de uma multidão sedenta, com fome. E a Bíblia fala que o milagre acontece. Mas o milagre não acontece sem Jesus dar graça. Jesus orou antes do milagre acontecer. A Bíblia fala assim, irmãos, que Lázaro, ele sai de uma sepultura. Mas Lázaro não sai sem Jesus liberar uma palavra. Sabe, irmãos, alguns milagres não vão acontecer se nós não pararmos para orar. A Bíblia fala de um paralítico, ele levanta, o milagre até acontece. Mas teve uma oração no final. Irmãos, nós não vamos fazer nada sem oração. Nada sem oração. Nós precisamos entender que nós temos uma missão, mas essa missão, ela precisa ser acompanhada de oração. Muitas pessoas estão se frustrando no ministério. Muitas pessoas estão se frustrando na sua vida. Porque tem a tendência de fazer coisas sem orar, sem parar para ouvir Ele. Sabe, irmãos, quando eu olho para a nossa igreja, irmãos, pensa numa igreja que tem rolo, é Rio Bonito. Eu sei que aqui não tem, mas Rio Bonito tem. Mas é uma bênção a nossa igreja. É uma bênção. Quando as pessoas perguntam, viu, como é que é? Durante 5 anos, eu e Luana, antes de virmos para o Rio Bonito, orávamos, irmãos, todos os dias, de madrugada, todos os dias. Ela lá em São Paulo, eu em Arapongas, todos os dias, nós orávamos para que Deus abençoasse a cidade que nós seríamos enviados. Todos os dias nós orávamos para que Deus preparasse o coração do povo, todos os dias. Irmãos, nós não vamos conseguir fazer nada sem a oração, sem o joelho no chão. Eliezer, ele me ensina que mesmo tendo uma palavra, mesmo tendo uma missão, eu não consigo fazer com o meu braço forte. Eu não consigo fazer com a minha força. A Bíblia fala assim, irmãos, ela continua falando esse mesmo, no mesmo texto, e a Bíblia fala assim que ele não é só zeloso na oração. Mas preste atenção, eu vou pular aqui uma parte para não ficar muito grande para me ler. Mas a Bíblia fala assim, então, que ele ora, Deus abençoa, ele acha a Rebeca e as coisas continuam. A Bíblia fala, então, que ele dá a joia para ela e ela fala assim, vão para minha casa, você fala para o meu pai. E ela leva a Rebeca leva ele, então, até a sua casa. E no versículo 33, a Bíblia fala assim, no versículo 33, depois lhe trouxeram comida, mas ele disse, não comerei enquanto não disser o que tenho para dizer. Preste atenção. Sabe o que eu aprendo desse texto? É que Eliezer, irmãos, é um homem com prioridade. Eliezer é um homem com foco. No versículo que nós lemos, a Bíblia fala assim, que ele fez uma viagem. E ele chega na cidade. Ele chega na casa. E quando eles vão dar comida para ele, ele fala assim, peraí, eu não vou comer. Eu não vou comer se eu não falar para você o que eu vim fazer aqui. Talvez, queridos, se fosse eu e você, com certeza nós comeríamos primeiro, não é verdade? Hã? Com certeza. Eu com certeza ia comer primeiro. Eu sei que você não, mas eu ia comer primeiro. A Bíblia fala assim, que ele fala assim, eu não como enquanto eu não falar o que eu tenho para falar para vocês. Eliezer, irmãos, ele me ensina o que é ter prioridade. O que é ter prioridade na missão. Sabe, irmãos, qual é a sua prioridade? Qual foi a sua prioridade hoje? Hoje, quando você levantou, hoje, quando você acordou, irmãos, qual foi a sua prioridade? Responde para você, qual foi a sua prioridade? Sabe, queridos, a sua missão, ela precisa ser também a sua prioridade. A sua missão, ela precisa ser a sua prioridade. Quando eu olho para uma ambulância no trânsito, a ambulância, irmãos, ela tem prioridade. Sabe por quê? Porque dentro dela, existe uma pessoa lá. E aquela ambulância, ela tem uma missão de levar viva a pessoa que está lá dentro até um hospital. Ela tem prioridade. Porque ela tem uma missão. Sabe, irmãos, a nossa missão, ela deveria ser a nossa prioridade. Ela deveria ser a nossa prioridade. Muitas vezes, irmãos, o culto é a nossa missão. Ou não é a nossa missão. Porque muitas vezes nós vamos e chegamos atrasados. Muitas vezes nós vamos, mas não vamos com o coração aberto para receber a Ele. Qual que é a tua missão? Qual foi a tua missão hoje? Posso responder para você qual que foi a nossa missão hoje? A nossa missão foi a nossa prioridade. O que foi a tua prioridade hoje? Eliezer me ensina, irmãos, que diante da missão, eu preciso aprender o que é prioridade na minha vida. Eu fico olhando pela televisão algumas vezes e vejo aqueles cantores americanos quando vêm cantar no Brasil. Eu vejo que formam, irmãos, filas, pessoas para comprar um ingresso, para ter acesso àquele lugar, ficam dias dormindo em barracas naquele lugar, para conseguir o ingresso. Eu fico pensando, é a prioridade deles. É muito amor envolvido. É muito amor. E às vezes, irmãos, isso não acontece comigo e com você. Quando nós acordamos, Jesus, ele precisa ser a nossa prioridade. A Bíblia fala assim que um dia, Deus colocou sobre Oséias uma missão. A missão que Oséias tinha, irmãos, era de se casar com uma prostituta. Essa era a missão que Oséias tinha. Se case, eu quero que você mostre para o mundo o meu amor. Eu quero que você mostre para eles o meu amor, se casando com essa mulher. É a missão de Oséias. E a Bíblia fala assim que ele investe a sua vida nela. Sabe, irmãos, nós, como Oséias, nós precisamos investir a nossa vida em pecadores. Essa é a nossa missão. A Bíblia fala assim que essa foi a missão dele e essa também foi a prioridade dele, porque ele não perde tempo. Sabe, irmãos, a Bíblia fala assim que o sonho, a missão, o sonho de Deus é que todos sejam salvos. Nós precisamos, irmãos, estar envolvido com essa missão de Deus. A Bíblia fala assim que esse cara, ele tem essa prioridade no seu coração. E por ele ter essa prioridade no seu coração, ele desfruta de algo sobrenatural. No versículo 40, no versículo seguinte, no versículo 34, eu acho legal, porque a Bíblia fala assim, e ele disse, sou servo de Abraão, o Senhor o abençoou muito, e ele tornou muito rico, deu-lhe ovelhas, boi, prata, ouro, servos e servas, camelo e jumento. Sara, mulher do meu Senhor, na velhice deu filho, que é herdeiro de tudo o que Abraão possui. Aí ele vai falando, irmãos, ele vai falando, mas eu gosto desse texto. Sabe por quê? Porque Eliezer, ele ora, é passo, ele para orar. Eliezer, ele tem prioridades. E Eliezer agora, quando ele fala assim, ó, eu não vou comer enquanto eu não falar, quando Eliezer fala, ele não fala dele, ele fala do seu Senhor. Eu achei muito legal isso, irmãos. Porque essa deveria ser a qualidade de todo crente. Não falar dele, mas falar do Senhor que deu a missão para ele. A Bíblia fala assim, irmãos, no texto que nós lemos, ele não fala dele. Ele nem o nome dele ele fala. Ele fala assim, eu sou servo de Abraão. Sabe por quê, irmãos? O que eu aprendo desse texto é que quando nós estamos na missão, não importa o meu nome. Não importa. O importa é se a missão vai acontecer ou não. Você não sabe o nome da mulher de João, capítulo 4, que é conhecida como a mulher samaritana. Você não sabe o nome daquela mulher que era rica, que abençoou Eliseu, deixando ele dormir num quartinho em cima. Você não sabe o nome daquela viúva que Elias multiplicou. Você não sabe o nome do endemoniado gadareno. Todos eles, irmãos, tinham uma missão. E eles não falam deles. Não falam. Mas a missão que Deus tinha acontece para a vida dele. Sabe, irmãos, essa precisa ser a nossa qualidade. Não falar de nós, mas falarmos daquele que deu a missão para nós. E a Bíblia fala assim que ele começa a falando do seu Senhor. Agora eu acho interessante isso, irmãos. Porque ele conta detalhes. Ele é um servo. E ele conta detalhes, prestar atenção no texto, ele fala assim, o meu senhor Abraão, ele tem bois, o senhor tornou ele rico, ele tem camelo, ele tem uma mulher que na velhice deu um filho a ele, e esse filho será o herdeiro de tudo. Ele conta detalhes. Sabe por quê? Porque ele conhece o seu Senhor. Sabe por quê que muitas vezes nós falamos mais de nós e menos do nosso Senhor? Porque nós conhecemos muito pouco do nosso Senhor. Esse servo, ele conhece o seu Senhor em detalhes. Ele conhece o seu Senhor, ele começa a falar detalhes da vida do seu Senhor. Sabe, irmãos, nós precisamos conhecer mais do nosso Senhor. Porque se nós conhecermos mais do nosso Senhor, nós vamos falar mais dele ainda. Não só para as pessoas, mas em todos os lugares. Em todos os lugares, a Bíblia fala que Eliezer fala do seu Senhor. Ele conhecia muito bem o seu Senhor. E eu só conheço, irmãos, alguém quando eu ando perto dele. Eu só conheço alguém, irmãos, quando eu estou caminhando do lado dele. Quando eu estou próximo a alguém. Sabe, irmãos, nós precisamos, no meio da missão, nós precisamos andar mais perto daquele que nos deu a missão. Eliezer conhecia o seu Senhor, por isso ele fala em detalhes. Quando nós andamos perto dele, irmãos, nosso coração vai estar cheio. Nosso coração vai queimar por ele. A Bíblia fala assim, que um dia, se eu não estiver enganado, é Lucas capítulo 24. A Bíblia fala assim, que um dia, dois discípulos no caminho de Emaús, eles estão andando. E aí eles chegam, eles andam, Jesus se aproxima. E depois faz a ceia, Jesus desaparece. E aí um fala para o outro assim, olha, quando ele estava junto com nós, não queimava o seu coração? E eles falam assim, queimava. E eles correm para Jerusalém. Irmãos, quando nós estamos andando junto com ele, o nosso coração vai queimar por ele. O nosso coração, irmãos, vai queimar por ele, porque ele está aqui. Agora nós precisamos andar perto dele. Nós precisamos andar perto dele. Irmãos, como é ruim. Como é chato, na verdade. Não ruim, chato. Você falar com uma pessoa que ela só fala dela. É eu, é eu, é eu, é eu. Eliezer me ensina demais. Quando Deus falou comigo através dessa palavra, Deus falou assim, você precisa ser Eliezer. Eu sou Eliezer. Eu aprendi, irmãos, que eu preciso falar menos de mim, nada dos outros, e mais dele. Mais dele. Mais dele, mais do Senhor que deu a missão para nós. Nós precisamos conhecer ele nessa intimidade. Nós precisamos conhecer ele na intimidade. Eliezer conhecia o seu Senhor na intimidade. E por ele conhecer o seu Senhor na intimidade, ele fala detalhes. E por ele falar detalhes e conhecer o Senhor, a Bíblia fala assim que as pessoas a qual ele fala da sua missão, dão crédito a ele. No versículo 50, a Bíblia fala assim, irmãos, no versículo 50, a Bíblia fala assim, Labão e Beduel responderam isso vem do Senhor, nada lhe podemos dizer, nem a favor e nem contra. Aqui está Rebeca, leve com você, e que ela se torne mulher do seu filho e do seu Senhor, como disse o teu Senhor. Preste atenção. Agora, Eliezer, ele tem êxito. Ele tem crédito na sua missão. Sabe, irmãos, quando nós estamos caminhando com Jesus, fazendo a sua missão, tendo ele como prioridade, as pessoas vão reconhecer que tudo vem de Jesus na nossa vida. Tudo vem de Deus nas nossas vidas. Mas nós precisamos andar com ele, e ele precisa ser a nossa prioridade. A Bíblia fala, irmãos, sequências da vida de Eliezer. Quando ele chega aqui, a Bíblia fala assim, pode levar. Labão fala assim, pode levar minha filha. Irmãos, as pessoas dão crédito para ele. As pessoas falam assim, olha, não tem como eu falar que isso não é de Deus. É de Deus, pode levar. Sabe por quê? Porque esse cara, durante a sua missão, ele decidiu se apoiar na palavra. Ele decidiu parar para orar. Ele decidiu ter prioridade. Ele decidiu, irmãos, levar as coisas certas na sua missão. E a Bíblia fala assim, que ele agora, as pessoas dão crédito. Ele tem êxito na sua missão. Sabe, irmãos? As pessoas precisam olhar para nós e falar assim, vem de Deus isso. Um dia, Neemias está construindo um muro. E as pessoas olham para aquela obra, para aquela missão que Deus deu para Neemias. E falam assim, uau! Em tão poucos dias vocês construíram esse muro. É de Deus. Só pode vir de Deus. E quando eles perguntam para Neemias, Neemias fala assim, a boa mão de Deus está sobre nós. Sabe por quê, irmãos? Porque esses homens que tinham sua missão, eles tinham também prioridade. Quando nós temos prioridade, nós vamos desfrutar, irmãos, de crédito de pessoas. Você sabe por quê? Jonas não teve crédito. E as pessoas jogam ele para fora de um barco, porque ele está fugindo da sua missão. E quando nós fugimos da missão, irmãos, nem um ímpio confia na gente. A Bíblia fala assim que o povo joga Jonas fora, porque ele está fora da sua missão. E aí, irmãos, para encerrar esse texto, que é o que Deus falou comigo. A Bíblia fala assim que Labão libera sua filha, ele pode levar. E aí no versículo 55 é é o que Deus mais me chamou a atenção. E no versículo 55 a Bíblia fala assim: mas o irmão e a mãe dela responderam: deixa a jovem ficar mais uns 10 dias conosco, então você poderá partir. Versículo 56, mas ele disse: não me detenho, agora que o Senhor coroou de êxito a minha missão, vamos despedir-nos e voltarei para o meu Senhor. Versículo 57, então lhe disseram: vamos chamar a jovem e ver o que ela diz. Chamaram Rebeca e lhe perguntaram: você quer ir com este homem? Sim, quero, respondeu ela. Irmãos, preste atenção nesse texto, eu quero concluir com isso. A Bíblia fala assim que esse homem tem uma missão. A Bíblia fala assim que Deus deu êxito para ele na sua missão. E agora ele chega aqui no versículo 55. E quando ele vai pegar a noiva, a Bíblia fala assim que o irmão da noiva fala assim, o irmão e a mãe fala assim: espera um pouco, deixa ela aqui mais 10 dias conosco. E aí depois você leva. Eu acho interessante, irmãos, porque quem tem prioridade, quem tem isso como princípio na sua vida, não muda. Você vê o mesmo Eliezer falando de novo: não me detenha, eu não vou parar, já está tudo certo, eu não paro. Ele fala assim: não me detenha, o Senhor me coroou. É isso que a Bíblia fala, o Senhor me coroou com êxito a minha missão. E aí, irmãos, a Bíblia fala que eles mandam chamar a jovem Rebeca, e pergunta para ela: você quer ir? Sabe, irmãos, eu olho para esse texto, ela fala que quer, eu olho para esse texto, e eu vejo que tentaram de novo, mais uma vez, no final da missão de Eliezer, tentaram mudar o foco dele. Ele fala assim: eu sou convicto, eu tenho foco, eu não mudo. Eu aprendo, irmãos, com isso, que muitas vezes, não é nem no começo e nem no meio, é no final de uma missão. As pessoas têm a tendência de mudar o foco. Eu lembro quando nós orávamos todos esses anos para virmos para Rio Bonito. E na semana de nós virmos para cá, janeiro de 2011, eu lembro de algumas pessoas falando assim: não vai, não vai. Lá vai ser complicado para você, uma cidade pequena, eu conheço, não vai. Agora, eu preciso estar convicto da missão que Deus deu para mim. A Bíblia fala assim, irmãos, que Eliezer, ele está convicto. E ele fala assim: eu vou até o final. Sabe o que me chama muita atenção, irmãos, nesse texto? É que a Bíblia fala assim que ele vai buscar a noiva Rebeca. Ele vai buscar para o seu senhor, Abraão. E sabe, irmãos, o que Deus ministrou muito no meu coração aqui? É que ele vai na casa de Beduel. Beduel, para mim, nessa história, representa o mundo. Casa de Abraão, para mim, aqui nessa história, representa a igreja. Nessa história, irmãos, eu e você somos o servo, Eliezer. Nós somos, irmãos, o servo que precisa ir até na casa de Beduel e pegar a noiva e trazer, então, até a igreja. E trazer, então, até a casa de Abraão. Sabe, queridos, o que me chama a atenção é que nessa história existe algo muito interessante aqui. Essa história, irmãos, ela é interessante porque a noiva Rebeca aqui, para mim, é o mundo. Ela é a noiva. Só que ela não sabe que tem marido ainda. Ela não conhece o seu noivo. Para mim, Eliezer, somos nós. E Abraão, o Senhor, é o nosso Deus. O nosso Deus, irmãos, deu uma missão para mim e para você, Eliezer, a sair da casa e buscar as Rebecas, que estão perdidas, que são noivas, que são escolhidas, mas apesar de ser escolhidas, não conheceram o noivo ainda. Essa foi a missão que Deus deu para mim e para você. Sairmos da casa, irmãos, e encontrar Rebecas, que apesar de ter sido escolhidas, estão aí fora, perdidas. A Bíblia fala assim, irmãos, que Rebeca é uma escolhida, mas ela não conhece o noivo. Rebeca, ela é escolhida, irmãos, mas ela não sabe com quem. Tem muitas pessoas, irmãos, nesse Paraná, eu não vou nem falar em Laranjeira, na nossa região, que estão como Rebeca, Deus escolheu, Deus separou, Deus falou assim, é ela que eu escolhi para dar continuidade. Mas está faltando, sabe o que, irmãos? Está faltando pessoas que colocam a mão debaixo da coxa e falam assim, eu me comprometo com essa obra, eu não vou parar, eu não vou desistir, eu vou fazer a minha missão, eu vou sair daqui, eu vou buscar a Rebeca que está perdida ali. Eu acho interessante nessa história, porque o encontro deles, você preste atenção. Eu quero encerrar com isso, já chamar o Ministério de Louvor. O encontro deles, irmão, ele tira da casa, no versículo 64, a Bíblia fala assim que o encontro, ele tira ela da casa, ele tira, os dois se encontram, mas a Bíblia fala assim, irmãos, que quando Eliezer faz isso, o encontro deles não é nem na casa de Rebeca, que para mim representa o mundo, e nem na casa de Abraão, que para mim representa o céu. A Bíblia fala assim que o encontro deles foi no meio. Foi no meio. Foi no meio. Sabe, irmãos, eu não sei com você, mas Deus falou tão claro ao meu coração algum tempo atrás através dessa palavra. E o que Deus falava comigo é, Thiago, eu tenho separado pessoas como Eliezer, que estão dispostos a sair da casa. E buscar as Rebecas que foram escolhidas, mas que não conhecem o noivo. Sabe, meu irmão e minha irmã, existe muita Rebeca perdida nessa cidade. Existem muitas mulheres, muitos homens que foram escolhidos por Deus para dar continuidade. Talvez em coisas que nós começamos nessa cidade. Mas elas só vão conhecer se tiverem pessoas dispostas a renunciar, como Eliezer renunciou. Se tiverem pessoas dispostas a sair da zona de conforto e procurar por essas noivas que estão perdidas. Sabe, irmãos, essa é a nossa missão. Sabe o que eu acho interessante? Quando Deus falou comigo, você precisa ser um Eliezer, eu comecei a olhar com carinho para essa história. E eu vejo, irmãos, que Eliezer não faz nada, ele depende do seu Senhor o tempo todo, e ele vai buscar, e ele ora, e ele tem aquilo como prioridade, e ele pega, ele está trazendo a noiva para o noivo agora. Esse é o nosso papel, é trazer a noiva para o noivo, e ele está trazendo. E aí Rebeca olha lá longe e fala assim, é ele? E aí Eliezer fala, sim, é ele. E a Bíblia fala assim que ela cobre o seu rosto e vai para o encontro dele. Sabe o que acontece com Eliezer? Eliezer sai de cena. Esse é o nosso papel, querido. O papel nosso é colocar a noiva diante do noivo e sair de cena. Esse foi o papel de João Batista. Esse foi o papel de Eliezer. Esse é o seu papel. É o papel de nós pegarmos um perdido e trazer ele para cá e falar assim, ali está o noivo. Ali está o noivo. Ali está o noivo. Ele espera por você. Ele está desesperado por você. Sabe o que eu achei interessante? É que a mãe fala assim, espera 10 dias para você tirar minha filha daqui. E eles falam assim, pergunta para ela se ela quer ficar. E quando pergunta para ela, ela fala assim, sim, eu quero ir. Ela não questiona, ela não fica perguntando, mãe, pai, será que eu vou, será que eu fico? Ela está decidida. Ah, irmãos, tem muitas pessoas como Rebeca aí fora, que estão desesperadas para encontrar o noivo. Estão desesperadas, tudo que elas querem é encontrar o noivo. Mas precisa ter o Eliezer aqui dentro. A minha oração esta noite é que Deus levante você como levantou Eliezer. Que Deus levante você, a sua casa, a sua família, a sua célula. Que Deus levante você como Ele levantou Eliezer para dar continuidade àquilo que Ele está fazendo nesta igreja. Irmãos, nós temos, eu me coloco como parte dessa igreja. Nós temos tantas promessas dadas por Deus neste altar sobre essa igreja. Há tantas promessas dadas por Deus neste lugar. E tem muitas promessas que nós não vamos ver. Mas os nossos filhos, os nossos netos verão. Agora eles só vão ver se tiver pessoas dispostas a cumprir essa missão. se tiverem pessoas dispostas a falar assim, eu vou até o final, eu não desisto, eu não paro, eu vou até o final. Se você é como eu, se você decide ser o Eliezer e fala assim, eu me comprometo com ele, eu quero pedir para você, se coloque em pé, dê um sinal para ele, fala, Senhor, eu estou aqui e eu me comprometo.